libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Nós estamos analisando o caso de uma senhora que é médium e trabalhadora da doutrina espírita. Quando, no momento do trabalho mediúnico, ela está em contato com os mentores, vai para casa, dorme. Os mentores, até por conta do trabalho dela, estão na casa dela, protegendo a casa, protegendo ela. Mas ao deitar, ao dormir, ao sair do corpo como espírito, ela deliberadamente, ela por conta própria, ela tem a opção de buscar os mentores e os obsessores. E por incrível que pareça, ela por vontade própria procura os obsessores. Isso é uma coisa assim tão difícil de entender, né? Uma coisa inacreditável. Porque se perguntar a cada um de nós e se perguntar a ela mesma, você quer estar com um mentor ou com um obsessor? Nós temos uma resposta pronta. Dizemos o quê? Queremos os mentores. Mas será que nós queremos mesmo os mentores?
E a gente muitas vezes tem um capítulo dentro de nós que é uma ilusão, né? Quantas possibilidades, né? Eu posso até falar assim, eu sou igual a todo mundo, mas no fundo eu acho que eu sou melhor.
É.
E aí, porque eu sou melhor, eu vou ter uma atenção especial, que é assim, o que para todo mundo é qualquer coisa, para mim é muito sério, porque afinal de contas eu sei, né? Eu conheço, eu estou. Então essa questão centrada no ego. É muito sério mesmo, leva a gente a complicações muito grandes.
Isso. E é interessante que ela é uma trabalhadora espírita. E vejamos, nós que estudamos a doutrina espírita, que somos trabalhadores, nós que já lemos, olha, quem já leu uma frase de Jesus, uma situação de Jesus, já tem condições de ser uma pessoa diferente. Porque nós se perguntar a cada um de nós o que Jesus faria na situação tal, todos nós responderemos o que ele faria. Significa que nós sabemos alguma coisa sobre Jesus. Mas nós somos terríveis e parece uma contradição. Nós queremos estar em companhia dos benfeitores, mas buscamos os malfeitores. Isso é uma coisa assim incrível, né? Aconteceu recentemente comigo uma situação que, enfim, estava uma situação e eu agi de uma forma muito, muito conturbada, muito estressada. Eu teria condições de ter uma determinada atitude e optei por ter outra, usando o chavão, né? Usando a desculpa, mas é muita coisa, eu estou estressada, são muitos problemas. Ora, são muitos problemas porque eu decidi estar à frente de uma situação.
Exatamente.
Né? Então, que eu tenho comportamento tal. Às vezes a pessoa fala, fulano, ele tem uma empresa e ele fica muito perturbado. Então, olha só, não quer a perturbação de ter dinheiro? Então, exatamente, vai lá, fica lá sem nenhum tostão, que aí não vai ter esse problema. Mas nós temos sempre que usar a desculpa das coisas externas para justificar as nossas atitudes, para justificar os nossos sentimentos. Enfim, eu me comportei de uma forma muito errada, que depois eu analisei, e eu fiquei danada da vida, porque eu tinha condições emocionais, eu tinha condições espirituais, eu tinha condições de educação mesmo de fazer diferente. Me deixei envolver porque eu quis, porque eu tinha condições de dar um freio e fiquei usando a justificativa que foi muita, muita coisa que deu errado no mesmo dia, né? Mas olha que interessante, na hora que eu identifiquei tudo isso, menina, me deu um desânimo muito grande, né? Porque eu falo, puxa vida, eu poderia
parece
ter feito
que não tá
diferente.
Adiantando, quem eu sou, né?
Exatamente. E aí, nitidamente, você percebe a aproximação
isso.
Dos espíritos. Conforme eles falam aqui, tipo, mas olha só, você estava certa, entendeu? Olha só, porque as pessoas estão sobrecarregando.
Cansada, tá demais.
Olha o que, que o fulano fez, olha o que, que o Beltrano fez. E eu já estava assim, envolvida naquela justificativa, porque quando a gente começa a justificar os nossos erros, isto é um perigo, isto é porta escancarada para a obsessão. Então, quando o Kardec pergunta como é que a gente faz para evoluir nesta vida e os espíritos dizem conhece-te a ti mesmo, esse conhecer dói. Mas se a gente começar a parar e começar a justificar os nossos erros, a gente não se conhece, a gente se camufla e se entranha com os obsessores. Então, é uma hora e parar. Olha só, eu fiz errado mesmo, entendeu? Porque eu sou boba e eu não quero mais errar. Então, da próxima vez que acontecer essa situação, eu vou me empenhar profundamente para para tomar a atitude certa, coerente. E pronto, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Passou, errei.
Não vai poder trazer de volta.
Exatamente. Mas essa situação de se colocar como vítima, o peso é muito grande da minha vida, isso e aquilo, isso é uma porta escancarada para a obsessão. Então veja, ela que tem ciúmes, a doença é dela. E ela se sente uma pessoa vítima da vida, coitadinha, sofre muito. Automaticamente isso é uma porta escancarada para os obsessores. Os obsessores entram com os dois pés, né, na certeza de dominar aquela mente. Então veja, o obsessor que está mexendo com ela, que está botando a ideia na cabeça dela, não, a ideia do ciúme é dela, as perturbações são dela. Obsessor não coloca nada na cabeça de ninguém que não tenha em abundância. Então, quando a gente fala, eu acho que tem os obsessores me perturbando, primeiramente, nós nos perturbamos. Então, quando a gente se perturba com essas ideias, nós automaticamente chamamos os obsessores. E aí, ela está super triste, né, com esse ciúme, e o mentor, isso mesmo, você está certa e tal. E o mentor agora, o inteligente obsessor, né, abraça ela, parcialmente desligada do corpo físico, e continua: Dona Isaura, acredite que somos seus leais amigos, e os protetores verdadeiros são aqueles que, como nós, lhe conhecem os padecimentos ocultos. Não é justo que se submeta às arbitrariedades do marido infiel. Abstenha-se de receber-lhe o séquito de companheiros hipócritas interessados em orações coletivas que mais se assemelham a palhaçadas inúteis. É um perigo entregar-se a práticas mediúnicas, qual vem fazendo em companhia de gente dessa espécie. Tome cuidado.
Olha só, então o objetivo era o quê? Acabar com o grupo. Gente, isso é muito sério, né? Esses objetivos, porque assim, o bem cresce sempre. A lei de destruição, tá no Livro dos Espíritos, nas leis morais, ela fala em transformação. Eu me preocupo muito nessa questão de você acabar um trabalho. Qualquer que seja, gente. Porque quando você vai modificando, né, vai transformando, vai avaliando, a gente vê que as coisas crescem. A gente tem, e eu posso falar disso, do sistema educacional aqui do nosso país, da nossa cidade, uma questão muito séria, que é ele está vinculado à situação política. Então, muda o político, muda a linha, a direção de ensino. E observa, quando eu faço essa mudança, eu não estou olhando a principal figura do processo, que é o educando. Eu estou olhando uma conveniência, eu estou ajeitando umas coisas do jeito que dá, não é? Do jeito que vai haver um ganho para um lado só. E aí a gente está observando, né, esse momento extremamente caótico, muito triste mesmo. Muito triste mesmo. Em que a gente volta, como há tempos atrás, a ter uma problemática seríssima no setor da alfabetização, que é algo importante para o indivíduo se nortear. Aquela criatura que não lê, se fala, tem o ditado, quem não lê, não ouve, não vê, né, não sabe, tudo isso. Então, por quê? Porque você, ao invés de você aproveitar de um processo o que tem de bom e transformar no outro melhor, você acaba com aquilo e tenta impor uma outra questão. Assim também, os irmãos obsessores, trevosos, sabem que a melhor forma de você enfraquecer, de as trevas continuarem, é você acabar com o trabalho. Então, acabou o trabalho tal, né? E aí, aquilo ali acaba, aí você coloca, às vezes, um outro no lugar. Mas quando você coloca o outro no lugar, a coisa vai começar do zero, né? Agora vai começar com uma dificuldade. É um outro grupo que, às vezes, não respeita a história anterior, não resgata a história anterior. Como na própria lei da reencarnação, o que a lei da reencarnação faz? A gente, quando nasce, reencarna, deixa zerado lá atrás? Não, né? A gente é o resultado do que tem lá de trás, a gente vai fazendo agora, ajeitando para o melhor no futuro. Então, aqui o objetivo é acabar com o grupo.
Exatamente. E aí a médium vigilante arregalou os olhos, impressionada com a estranha inflexão impressa nas palavras ouvidas, e gritou: aconselhe-me, espírito generoso e amigo, que tão bem me conhece o martírio silencioso. Então veja, cada um de nós avaliando, será que um mentor primeiro iria usar essas palavras que ele está usando? Ia botar lenha na fogueira? Ia falar mal de alguém? Não tem uma mensagem de mentor que venha fazer isso. Absolutamente. Os mentores, eles são conciliadores. Mesmo porque as encrencas que a gente acha que são terríveis aqui na Terra, é tudo bobagem.
É transitório.
Exatamente. E quando amadurecermos, nós vamos ver, meu Deus do céu, dar valor a isso.
É,
entendeu?
Como Kardec fala dos espíritos, né? Os espíritos falam, é como se fosse briga de colegiais. Vamos pensar, né? A gente pequenininho, não tinha coisa que fosse assim, fiquei de mal com a coleguinha, o coleguinha ficou de mal com a gente. Por quê? Porque tinha borrachinha, ou porque tinha balinha. A gente hoje ri, às vezes até se encontra mais tarde. Lembra daquela vez que a gente ficou de mal? Olha só, os dois riam. Na infantilidade. Vai ser assim no processo evolutivo.
Isso, exatamente. Teve um caso que uma vez o Divaldo estava falando, ele falou vários casos ligados a ciúme, né? Inclusive a irmã dele cometeu suicídio por conta do ciúme. Enfim, ele estava contando outros casos, e ele contou um caso de uma pessoa que cometeu era tão ciumenta, e enfim, ela cometeu o suicídio por causa dessa pessoa. E o tempo foi passando, passaram uns 60 anos, mais ou menos, essa pessoa que era um deus grego, né, envelheceu, ficou muito doente, já idoso, e aí o mentor levou ela, porque ela era um espírito ciumento demais, ligado demais à beleza física, levou para visitar. E ela, quando viu aquele deus grego já muito idoso, adoentado, totalmente disforme, foi na hora que caiu a ficha que ela falou: meu Deus, eu me matei por isso.
É, exatamente.
Porque no fundo, o que fez ela ir ao suicídio era o apego à beleza física da pessoa.
Que é transitória, né?
Exatamente. Transitória. E ali foi o momento que o espírito entendeu, ela, espírito entendeu, que bobagem que ela fez por conta de um ciúme apenas externo, e que ciúme geralmente é uma grande tolice nossa, é uma grande bobagem nossa. Então, ela está aqui envolvida com um obsessor, sempre lembrando que é por livre e espontânea vontade dela que ela procura os obsessores. Então, o interlocutor, na intenção de destruir a célula iluminativa que funcionava com imenso proveito no santuário doméstico da jovem senhora, assediada agora por seus argumentos adocicados e venenosos, observou com malícia. Então, vamos ver a fala dele e vamos fazer uma análise à luz da doutrina espírita, à luz do bom senso. Vamos até esquecer a doutrina espírita, vamos analisar à luz do bom senso. E ele fala: a senhora não nasceu com a vocação do picadeiro. Não permita a transformação de sua casa em sala de espetáculo. Seu marido e suas relações sociais exageram-lhe as faculdades. Precisa ainda de longo tempo para desenvolver-se suficientemente. Já meditou bastante na mistificação inconsciente? Está convencida de que não engana os outros? É indispensável acautelar-se. Se estudar a grave questão do Espiritismo com inteligência e acerto, reconhecerá que as mensagens escritas por seu intermédio e as incorporações de entidades supostamente benfeitoras não passam de pálidas influências de espíritos perturbados e de alta percentagem dos produtos de seu próprio cérebro e de sua sensibilidade agitada pelas exigências descabidas das pessoas que lhe frequentam a casa. Não vê a plena consciência com que se entrega ao imaginado intercâmbio? Não creia em possibilidades que não possui. Trate de preservar a dignidade de sua casa, mesmo porque seu esposo não tem outro objetivo senão o de utilizar-lhe a credulidade excessiva, lançando-a à triste aventura do ridículo.
Olha o que é a questão de aproveitar a dificuldade do médium. Com certeza, essa companheira exerceu a mediunidade de uma forma mais intuitiva do que de uma forma extensiva, né? E essa questão da mediunidade intuitiva é algo assim muito sério, porque na verdade é um grande veículo para a criatura trabalhar o autoconhecimento, né? Quem eu sou, que ideias são minhas, como é a linha que eu funciono, como é isso que vem, né? E da pessoa observar, está muito alerta sempre. Certa feita, uma companheira, média intuitiva, ela falou assim, aí eu comecei a pensar, será que eu não estou sendo muito criativa? Ela falou isso. E ela falou com uma pessoa que é mais ou menos cética. E até essa pessoa é mais ou menos cética, porque na verdade tem uma mediunidade extensiva, mas tem a preguiça do compromisso, né? Tem o orgulho de não querer ser avaliado, mas as situações. E a pessoa tomou essa questão como lema. Eu não vou para esse trabalho, eu não frequento esse trabalho, porque afinal de contas, o trabalho que a gente está falando é do atendimento espiritual, chamado de obsessão, né? Porque afinal de contas, tem muita gente lá que não recebe nada, que funciona assim, assado. Olha só, gente, como é que faz? E aí, se as pessoas ouvirem isso mesmo, elas acabam o quê? Se afastando do trabalho. Então, lançar a semente da dúvida em alguém. Não, não estou falando daquela dúvida construtiva, porque a dúvida construtiva vai fazer eu estudar, investigar e encontrar uma resposta. Mas quando eu lanço uma dúvida destrutiva em alguém, isso é uma situação de você, muitas vezes, anular uma possibilidade dentro da reencarnação.
É verdade. A pobre criatura, tão ingênua e prestimosa, registrava com visível terror aquela conceituação do assunto. Espantado com a passividade de Sidônio ante aquele assalto, enderecei-lhe a palavra respeitoso, porém menos tranquilo. Aí o André Luiz, como a gente, quer dar um jeito para resolver a situação, né? Não será razoável defendê-la? O André Luiz pergunta. O mentor sorriu compreensivamente e elucidou. André, todavia, que fizemos há poucas horas no culto da prece do socorro fraternal, senão prepará-la à própria defensiva. Trabalhou mediunicamente conosco, ouviu formosa e comovedora preleção evangélica contra os perigos do egoísmo enfermiço, colaborou decidida para que o bem se concretizasse e ela própria emprestou-nos os lábios a fim de ensinarmos princípios de salvação em nome do Cristo a quem deveria confiar-se. Entretanto, apenas porque o esposo se dispôs à justa gentileza com as damas que lhe buscaram a companhia esclarecedora e fraterna, obscureceu o pensamento no ciúme destruidor e perdeu o equilíbrio íntimo, entregando-se inerme a entidades que lhe exploram o sentimentalismo. Então veja, exatamente, os mentores têm bom senso. Eles já tinham dado tudo para ela previamente. Então, quantas vezes nós vamos para uma casa espírita assistir uma palestra e a palestra é justamente para a gente e a gente fica achando que a palestra era para o outro.
Exato.
Vamos ler as perguntas. Estude hoje as perguntas sobre o pressentimento, quando Allan Kardec aborda essas questões. Que
é sempre o sinal, né, de um aviso, um conselho de um espírito protetor e que vos quer bem. Gente, isso aí é alguma coisa tão generosa, né? Porque olha só, alguém me quer bem, alguém me protege. E esse alguém, né, faz, vamos dizer assim, é como se tivesse uma vidraça suja, que é a reencarnação, suja não, embaçada, e de repente passa um paninho levinho, é o pressentimento, né? Esse paninho levinho, eu entrevejo alguma coisa e raciocino sobre aquilo para tomar uma decisão. Então vamos ter cuidado, gente, porque assim, ninguém cai sem que não tenha um excelente exercício, um excelente trabalho de sustentação para a gente ficar de pé. Que eu já vou chegando à minha conclusão? Então, quando eu caio, é por rebeldia. Quando eu caio, é por rebeldia. Quando eu caio, é porque eu não estou querendo mesmo alguma coisa melhor. É livre-arbítrio.
Exatamente. Então, quantas vezes nós somos estimulados a abrir um livro, a ir numa determinada palestra, muitas vezes até ligar a Rádio Rio de Janeiro, isso, e ali ser justamente o quê? Um conselho. A questão 522, o Kardec pergunta: o pressentimento é sempre um aviso do Espírito Protetor? E aí a resposta é o conselho íntimo e oculto de um Espírito que vos quer bem. Então veja que como eles usam, né, tudo para nos falar, para nos dar uma oportunidade. E na questão 524 é interessante que o Kardec pergunta assim: os conselhos de nossos espíritos protetores têm por objetivo unicamente a nossa conduta moral ou também o modo de proceder nas coisas da vida particular?
Um e outro, né? É muito bonito, gente. A gente vai assim, mas aí o guia, o protetor só vai me botar pra viver nas alturas? Não, gente, porque na verdade, meus amigos, a nossa vida particular é moral, não é?
Isso.
Se eu estou decidida a dar um bom dia, vibrando no bom dia, ou se eu falo de uma forma falsa, esse é ato moral.
Exatamente. E os estudos respondem assim: objetivam a tudo. Eles procuram vos fazer viver o melhor possível, porém, muitas vezes, fechais os ouvidos aos bons conselhos e sois infelizes por vossas,
exatamente,
faltas. Então, esse capítulo de hoje, esse capítulo 16, ele está realmente relacionado a isso. A gente aproveitar essas nossas oportunidades, e este capítulo é os bons espíritos agindo sobre nós. O Kardec tem uma nota nessa questão onde ele fala: os espíritos protetores nos ajudam com seus conselhos pela voz da consciência que fazem falar em nós. Mas, como nem sempre damos a isso a importância necessária, eles nos dão outros de maneira mais direta, servindo-se das pessoas que nos rodeiam. Que cada um examine as diversas circunstâncias felizes ou infelizes de sua vida e verá que em muitas ocasiões recebeu conselhos que nem sempre aceitou e que teriam poupado muitos desgostos se os houvesse escutado. Então, estudar a doutrina espírita é estar em contato com esses conselhos. Ouvir a rádio, ler esse capítulo, é o nosso mentor agindo na nossa mente o tempo inteiro. Muita paz a todos.
Muita paz.
Libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.